senhores senadores, senhoras senadoras, se ficarmos sempre aqui nesse plenário ouvindo alguns discursos e depois fomos aos estados do país, municípios, e estabelecemos o contraste entre o discurso que ouvimos e a realidade que assistimos, indagaremos: que país é este? Qual o país do discurso? Certamente não é o país da realidade que assistimos. Neste final de semana, eu tive a oportunidade de visitar dois estados. Fui ao Paraná e fui a Minas Gerais. Em Minas Gerais, tive a honra de receber o título de cidadão honorário de Itabira, a cidade do poeta Carlos Drummond de Andrade. Aproveito para agradecer os mineiros, especialmente residentes em Itabira, pela acolhida cordial e pela honra que me proporcionaram. Fui ao Paraná. No Paraná, participei de um debate no Instituto Democracia e Liberdade. Esse instituto está surgindo agora, no idealismo, em razão do idealismo de alguns empresários paranaenses que entendem o delicado momento vivido pelo país e desejam oferecer uma inteligente contribuição do setor privado ao debate nacional na busca de solução para os problemas aflitivos que sacodem esta nação. Nesse debate, há indignação. O país está vivendo uma crise monumental. E é evidente, nós sabemos, a causa não é a crise externa, como pretende o governo agora asseverar. Houve uma crise em vários países que se safaram da crise com medidas competentes adotadas. Outros ainda, evidentemente, procuram resolver os seus problemas internos. Mas nós sabemos que a crise brasileira tem origem no desgoverno e, sobretudo, no modelo alicerçado num grande balcão de negócios que se instalou em Brasília há 13 anos para negociar apoio político e, obviamente, estabelecendo essa relação de promiscuidade imbatível e histórica que deu origem ao Mensalão, ao Petrolão e, certamente, a tantos escândalos de corrupção, porque aqui em Brasília se instalou uma usina de escândalos e de governos incompetentes. Eu digo governos incompetentes porque esse modelo consagrado aqui pelo PT foi clonado e transportado para outros estados e municípios, tornando-se suprapartidário. O que se vê hoje é insinceridade, encenação, mistificação, sobretudo quando se liga à TV no horário político. Partidos que estão no governo, partidos que participaram do loteamento realizado em Brasília, partidos que tiveram sempre a boca grande, né? Com muito apetite fisiológico, tentando arrancar o máximo possível do poder público brasileiro, esses partidos hoje chegam à televisão e fazem oposição, criticam o governo. Mas antes de criticar o governo, não foram ao Planalto devolver os cargos que ocupam. Eu não faço referência a esse ou aquele. Quem está me ouvindo agora e tem assistido os horários na televisão sabem do que estou falando. Não é um nem dois. Há uma contradição. Isso faz me lembrar sempre, eu já repeti aqui inúmeras vezes, Janus de duas faces. Esses partidos agem desta forma e esses políticos agem desta forma. Duas faces, uma para abiscoitar vantagens junto ao governo e a outra na esperança de ficar bem com a opinião pública, porque há uma insatisfação nacional em relação a este governo. E eu fico, meu caro presidente, me lembrando que nesses 13 anos, em determinados momentos, fazer oposição era um ato solitário. Nós tivemos, ao longo destes anos, a menor oposição da nossa história. Eu dizia aqui que a oposição ao governo Lula e ao governo Dilma era uma oposição menor àquela existente na Venezuela ao governo Hugo Chávez. Numericamente insignificante. Pois bem, hoje nós não sabemos mais quem é a oposição, meu caro senador Marcondes. Não sabemos, porque há uma geleia geral. No dia de hoje, o próprio PT critica o governo. Uma ala petista critica a política econômica do governo. Mas, obviamente, os dissidentes de hoje foram os louvadores de ontem, os apoiadores de ontem, os sustentáculos desta política econômica que levou o país ao fundo do poço. Naquele momento em que se falava em espetáculo do crescimento, nós dizíamos que o governo brasileiro estava desperdiçando oportunidades preciosas de crescer, porque a economia internacionalmente vivia um tempo de céu de brigadeiro. Bonança. Não a tempestade de hoje. E o país desperdiçava oportunidades preciosas de crescimento. Tinha um crescimento pífio. Chegou a crescer menos do que o Haiti. Imaginem crescer menos que o Haiti, um país lançado na amargura da violência, da pobreza, da miséria absoluta, crescia proporcionalmente mais do que o Brasil em um tempo em que o país não poderia desperdiçar as oportunidades que tinha de crescer mais. Quantas vezes alertamos que o governo estava armando uma bomba relógio de efeito retardado que inevitavelmente explodiria no colo do país a médio prazo. Agora dizem que a responsabilidade é da crise internacional. Mas que crise é esta? A crise é nossa. Era marolinha. Lembram-se? Brincavam, debochavam. Era marolinha. Mas, enfim, eu creio que essa tempestade devastadora que se abate sobre o Brasil, nesta crise econômica sem precedentes para os mais antigos, comparável à crise pós-29, recessão, essa contração brutal da economia, a recessão, a inflação, o desemprego que atormenta, faz com que as pessoas fiquem ainda mais indignadas quando, num cenário de infortúnio como este, assistem a presidente da República dar continuidade ao loteamento, como se estivéssemos em início de governo. A impressão que se tem ao ver o noticiário, se alguém chega de fora do país depois de muitos anos e lê nos jornais brasileiros o noticiário sobre a distribuição de ministérios, fica com a impressão de que estamos iniciando o mandato da presidente Dilma. Então, há o loteamento, depois há uma renovação do loteamento, e depois esse loteamento não satisfaz os beneficiários dele, a presidente acaba o renovando e agora distribui ministérios para atender o apetite fisiológico de alguns que aproveitam o desgaste político da presidente, o seu enfraquecimento, para cobrar vantagens. Isto é uma afronta ao cidadão brasileiro. É ofensa demais. É uma vergonha para quem governa o país comportar-se desta forma. Mas é um castigo incomensurável para os brasileiros que pagam impostos e assistem o dinheiro do imposto que pagam com muito sacrifício ser utilizado no desperdício de um governo perdulário para atender o apetite fisiológico com estruturas que são instituídas, criadas, mantidas e sustentadas para agradar os apaniguados que apoiam o governo. Ora, esse é um sistema deplorável. Esse sistema de governança faliu e levou o governo à falência. É um governo hoje que gasta metade do seu orçamento para pagar juros e serviços da dívida. Portanto, esse é um governo falido. Se fosse uma empresa privada, já teria sua falência decretada. Mas essa falência é consequência deste modelo de promiscuidade que só interessa aos mensaleiros, aos sanguessugas, aos chupins da República. Estes são os beneficiados com esse modelo. Sobreviveram durante estes anos, alimentados por um modelo desonesto, que é a causa, sim, esta sim é a causa. A causa não vem de fora, esta é a causa da crise. Eu não tenho dúvida nenhuma que tenho dito e vou repetir incansavelmente. É uma opinião modesta de quem tem as suas limitações para interpretar o momento nacional. Mas é uma opinião sincera. Se esse modelo não for definitivamente sepultado, não temos chances de recuperar a capacidade de crescer e o Brasil não alcançará índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades. Nós ficaremos amarrados ao atraso. Nós seremos o país do retrocesso. Nós caminharemos a passos de tartaruga na direção de um futuro que, lamentavelmente, será de frustração. Aliás, não é por outra razão que os brasileiros, quando vão às ruas e exigem o impeachment da presidente da República, não é por outra razão, a razão é esta: a paciência se esgotou. A população não quer esperar 3 anos, não suporta este momento dramático de crise, quer se ver livre dele o mais rapidamente possível. E, por isso, implora por impeachment da presidente. É claro que, imaginando que o impeachment por si só resolverá todos os problemas do país. Mas nós temos que respeitar, nós temos que entender, nós temos que ser solidários diante deste clamor, porque, sem dúvida, nós não podemos ser avalistas deste caos. E, ao final, senhor presidente, ao tempo em que cumprimento Edson Ramon, presidente do Instituto Democracia e Liberdade no Paraná, e todos os seus colegas que instalaram esse instituto como uma ferramenta política para o debate dos problemas nacionais, ao tempo em que os homenageio também todos os brasileiros resistentes que esperam mudar esse país democraticamente. Este é o nosso desejo. E aos mineiros que me honraram com esta homenagem, a homenagem quem deve fazer somos nós, já que os mineiros são subscritores de páginas fascinantes da história desse país. Através de líderes fantásticos que deixaram exemplos notáveis, como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Itamar Franco e tantos outros. As nossas homenagens aos mineiros, com agradecimento pela honraria que recebi na cidade de Drummond de Andrade, Itabira. Muito obrigado, senhor presidente.